Então, nós temos aí esses paradigmas, que são aí desafios que persistem. Aí vocês vão me dizer, poxa, Ângela, mas você veio aqui jogar um balde de água fria. Essas 4 décadas de luta, elas não produziram nenhum resultado? Muito pelo contrário, né? Nós somos da filosofia de que o povo em luta é que garante as conquistas. Então, nós temos, de fato, acumulado. O ano de 2013 é um ano também marco, é um ano referência, porque é um ano que a gente consegue comemorar, sim, né, os 10 anos de implementação de uma política de igualdade racial. E nós conseguimos fazer uma leitura de Brasil tranquilamente de que, antes da instituição, antes da implementação da Política Nacional de Igualdade Racial, da CEPI, da criação e da constituição do Conselho Nacional de Política de Igualdade Racial, da Lei 10.639, que inclui a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana, da Lei de Cotas Raciais nas universidades, nós tínhamos um Brasil. Hoje nós já podemos dizer que é um outro Brasil. Nós estamos tentando restabelecer um equilíbrio das proporcionalidades, né, dos diversos grupos raciais em diversos espaços. Nós caminhamos efetivamente. A tarefa não está por cumprida, até porque, como vocês sabem, nós vivemos num país em que foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Nós passamos por 355 anos de escravidão e a nossa abolição foi uma abolição completamente inacabada, né? Foi extremamente incompleta. Ela não deu conta da inclusão desse grande contingente negro na estrutura da sua então nascente república. Então, tem tarefas que eram para ser tarefas que deveriam ser começadas a ser tomadas a partir do 14 de maio de 1888, que só muito recentemente conseguiram ser enfrentadas. Mas, dando um salto histórico muito grande, eu queria aqui trazer para vocês um pouco da experiência do Conselho Nacional de Juventude na pressão e no diálogo com os espaços institucionais governamentais para que resultasse, por exemplo, nesse plano que é o Plano Juventude Viva. Falei aqui dos 10 anos da política de igualdade racial, e a Política Nacional de Juventude, ela também foi central para que esse sujeito jovem negro fosse reconhecido na agenda governamental, na agenda institucional do Estado brasileiro. A Política Nacional de Juventude, ela tem como marco o ano de 2005, com a criação da Secretaria Nacional de Juventude, do Conselho Nacional de Juventude e de um conjunto de políticas e programas que reconhece que a juventude no nosso país foi o principal alvo da exclusão acumulada nas décadas anteriores, e o início da formulação do conceito de política pública de juventude já incorporou um conceito que, para a gente, é fundamental, né? O conceito de que há uma diversidade, uma pluralidade muito grande na juventude brasileira e que as políticas para esse segmento não podem ser simplesmente enfrentadas com as políticas encarando esse sujeito universal, como se ser branco e negro fosse a mesma coisa no Brasil, como se ser mulher e homem, também já me encaminhando para concluir, e como se ser morar no campo, na cidade e as diversas outras identidades não pudessem interferir na condição de ser jovem. Então, quando a Política Nacional de Juventude é lançada, ela reconhece essas especificidades e ela reconhece também que um dos seus desafios é promover políticas afirmativas para poder equalizar o lugar da juventude negra e da juventude não negra nos espaços aí, no acesso aos diversos direitos na nossa sociedade. Então, esse é um princípio fundamental. Em 2007, aí eu também quero trazer aqui do ponto de vista da organização dos movimentos juvenis negros, nós tivemos um marco que foi a realização do primeiro Encontro Nacional de Juventude Negra. Foi um momento onde, a partir de etapas municipais, etapas em todos os estados da federação, né, 22 etapas estaduais, nós conseguimos conformar uma espécie de programa dessa juventude negra organizada no Brasil. Ali estavam os estudantes cotistas e membros de comitês pró-cotas das universidades, a juventude da periferia, a juventude quilombola, a juventude rural, a juventude do movimento hip-hop, a juventude dos partidos políticos, as diversas agremiações juvenis que tratavam essa pauta como sua pauta prioritária, se reuniram durante 2 anos de mobilização e resultaram no primeiro Encontro Nacional de Juventude Negra, que para a gente também se coloca como marco, porque ali, a partir de um programa pactuado entre essas diversas juventudes, nós conseguimos apresentar de forma forma mais consistente e com mais nitidez para os diversos espaços de nossa interlocução, porque nós consideramos que há uma necessidade ainda cotidiana de uma incidência para dentro dos diversos movimentos sociais, porque tem muitos movimentos sociais que não consideram essa agenda como uma agenda prioritária, assim como nós também consideramos que a realização desse encontro nos deu outro fôlego, né, e outra possibilidade de influência a partir da relação com os diversos, as diversas instâncias governamentais. Aí que em 2008 houve a primeira Conferência Nacional de Políticas Públicas para a Juventude, onde esse movimento de juventude negra organizada conseguiu, através de uma ampla mobilização e de pactuação com outros setores, colocar a agenda da juventude negra como prioridade número um da conferência. Eu acredito que este é um marco fundamental. A gente não vai aqui dizer que a Secretaria Nacional de Juventude ou a CEPI já não tivessem ciência desse problema. Nós já tínhamos. Mas talvez foi essa mobilização grandiosa do 1º em junho que deu fôlego, deu força política para que essa agenda entrasse, para que esse tema entrasse na agenda dos governos num outro patamar. A partir daí, nós do Conselho Nacional de Juventude, né, com a missão de transformar aquela prioridade número um, que era o reconhecimento das resoluções do 1º Encontro Nacional de Juventude Negra em políticas públicas, montamos um grupo de trabalho que funcionou durante 2 anos, né, para produzir um arranjo, uma estratégia no sentido da implementação de políticas públicas que viessem enfrentar esse que é o problema número um da juventude, que é essa altíssima violência, essa altíssima mortalidade, né, que infelizmente ninguém aqui de nenhum estado pode dizer: ah, mas meu estado está livre disso. Todas as nossas 27 capitais estão dentro daqueles 142 municípios, né? As nossas regiões metropolitanas estão todas implicadas. Infelizmente, como o professor Júlio Jacobo vai falar aqui, há um processo de espraiamento dessa violência, né? De interiorização dessa violência. Então, queria aqui apresentar um pouco desse percurso histórico, né? De como essa agenda ela entra como prioridade, né? Na relação dos movimentos, na relação desses movimentos com o governo, e dizer que, para a gente, o Plano Juventude Viva é um marco. A gente quer que ele se fortaleça, que ele consiga chegar a todos os estados da federação. Temos feito incidências juntas. Sabemos que precisamos ainda de mais orçamento, ainda mais de equipe técnica dos diversos ministérios para que esse problema seja enfrentado na magnitude que ele demanda. E tem outras tarefinhas que eu só vou listar aqui, que o GT Juventude Negra do Conselho continua lutando, né? A extinção dos autos de resistência, assim como já foi falado aqui, o PL 4471, para a gente configura como uma questão fundamental, né? Nós temos comprovado aí o Estado de São Paulo, que já aprovou a extinção do auto de resistência, como isso repercute imediatamente na diminuição dos homicídios de jovens negros, a real e efetiva implementação. Rio acaba de aprovar também. Exatamente. Então, a gente vê que isso é objetivamente, produz resultados imediatos, a real implementação da Lei 10.639, o acesso à justiça em condições de equidade, as políticas de enfrentamento ao encarceramento massivo da juventude negra, políticas de inclusão e emancipação da juventude negra, oriunda de medidas socioeducativas e oriundas também do sistema prisional, e a desmilitarização da Polícia Militar. A gente sabe que não são temas tranquilos, são temas polêmicos, mas que nós estamos aqui dispostos a fazer esse diálogo com a sociedade, porque nós precisamos, de fato, dar um salto em relação ao avanço civilizatório do nosso país. E é inconvivível, a gente tem discutido muito isso no Conselho, é inconvivível uma democracia plena, uma democracia que avança com esses índices horrendos de assassinatos de jovens negros no nosso país. Então, agradeço aqui a parceria dessa Comissão de Direitos Humanos ao Conselho de Juventude propôs, foi imediatamente abraçado. Infelizmente, devido a outras agendas, vou precisar, daqui a um pouco tempo, me retirar, mas dizer da grande relevância e da grande importância desse debate, que prescinde de parceiros estratégicos nas mais variadas áreas do poder público e também na sociedade civil organizada. Muito obrigada.
Parabéns, Ângela, pela sua fala. A gente fica aqui assim, bebendo desse saber, né, que vocês trazem para todos nós aqui. Muito obrigada pela presença. Eu quero também aproveitar, Ângela, que você citou aqui a parceria do senador, sempre com muito comprometido. É bom lembrar, né, o senador Paulo Paim, que também é membro desta comissão e que muito tem colaborado. Então, Ângela, muito obrigada. Um abraço grande ao Conselho Nacional da Juventude. Eu vou conceder agora, senador Eduardo Suplicy.
Eu vou pedir licença, porque às 10 horas eu tenho que sair para a Comissão de Relações Exteriores, onde sou o relator de proposições que estão ali colocadas. Mas eu vou ficar aqui até às 10 horas e quero cumprimentar a todos depoentes pela colaboração aqui com respeito a tudo que vem acontecendo com os negros e, sobretudo, a violência a qual tantos estão sendo submetidos. Vou aqui relatar brevemente um apelo do Coordenador Nacional da População de Rua com respeito a que ele fez ontem, porque diversos moradores de rua na Praça da Sé foram levados para outros lugares. Eu noto que a Secretaria de Bem-Estar levou diversos moradores de rua ali acampados, e muitos deles negros, que foram levados para o Parque Dom Pedro, e espero que o prefeito Fernando Haddad e a secretária do Desenvolvimento Social, Luciana Temer, venham a dar a devida guarida e que, de maneira alguma, se realize qualquer ato de arbitrariedade contra essas pessoas. Queria fazer esse registro num apelo ao prefeito Fernando Haddad.
Obrigada, senador Eduardo Suplicy, também grande defensor da luta dos direitos humanos e parceiro desta comissão. Senadora Lídice da Mata, aproveitamos para fazer o registro aqui da sua presença, da vossa presença.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos os que estão compondo a mesa. Eu também quero aproveitar esse pequeno intervalo, assim como o senador Suplicy, nós temos reunião agora da Comissão de Relações Exteriores. Eu também devo participar. Mas eu, como esse é um tema que eu acompanho bastante, por razões óbvias, primeiro pela ligação que tenho com a luta antirracista, por ser uma senadora da Bahia e por ter na minha história política essa referência de participação, eu quero saudar todos os representantes da mesa, dizer que acho que nós estamos num novo momento, num novo patamar da luta contra o racismo no Brasil, com o estabelecimento de instituições, de secretarias de promoção da igualdade racial a nível federal em quase todos os estados, ou pelo menos em alguns estados importantes, e da estruturação também do Conselho Nacional de Juventude, e que esse conselho tenha dado, como a Ângela destacou, uma prioridade a essa questão. No entanto, eu acho que é muito importante que a gente, além de mobilizar a nossa militância para a intervenção na área institucional, da mudança de postura institucional, porque isso é fundamental, essencial para a luta antirracismo, eu acho que nós precisamos atuar mais numa mobilização de resistência permanente à questão do assassinato, do desaparecimento dos jovens negros nas grandes cidades brasileiras. Eu sinto que esta questão perdeu a centralidade dos movimentos políticos, partidários, de mobilização de ONGs, e falo isso pela experiência também da Bahia, onde temos vivido diversos tipos de violência com um governo democrático, um governo que eu apoio, um governo que nós participamos, mas que não significou até agora a nossa participação, a nossa interação nesse governo, assim como no governo federal, que que é um governo comprometido com essa questão, nenhuma ação efetiva que pudesse diminuir a onda de violência contra os jovens negros no nosso país. E nós precisamos abordar, para tanto, questões que trabalham nessa dimensão, como, por exemplo, a questão da política de drogas no Brasil. A atitude repressiva sobre a política de drogas no Brasil e sobre a juventude, ela atinge diretamente a juventude negra, porque ela atinge a parte da juventude brasileira mais pobre, mais vulnerável, portanto, a essa ação e ao chamamento da droga. Assim como outras questões, como é a questão, por exemplo, da diminuição da maioridade penal no Brasil. Eu creio que nós precisamos juntar algumas questões, inclusive que estão passando pelo Congresso Nacional, numa plataforma unificada de defesa, de resistência, de mobilização dos movimentos e de mobilização na denúncia cotidiana, na presença cotidiana dessas questões. Eu me lembro, Ângela, você talvez não fosse ainda, você era uma criança, mas quando, no Pelourinho, uma ação policial levou a que um policial desse um tiro num músico do Olodum, ferindo-o na mão. Houve uma mobilização de todos os partidos políticos àquela época. Estávamos no fim da ditadura militar, não é? Houve uma presença dos movimentos sociais naquele ambiente. Certamente era um jovem negro mais conhecido. Mas fatos como esses acontecem diariamente. Nós temos o filho de um capoeirista morto dentro de casa, um menino negro na Bahia, no bairro de Amaralina, morto dentro de casa por uma bala perdida. Agora, recentemente, tivemos outro assassinato na mesma família, de outro jovem. Então, isso é a demonstração clara de que uma família só perdeu duas vidas. Duas vidas no mesmo local, no mesmo território. Isso está profundamente ligado à política de segurança pública que o Brasil tem e que nós não vamos conseguir superar esses índices de violências apenas com as ações, não estou dizendo que vocês estão dizendo isso, não, mas quero ressaltar isso, com as ações institucionais de inclusão social, se nós não formos fortes na exigência de uma mudança da política de segurança pública brasileira. A desmilitarização da polícia militar e outras questões que dizem respeito a uma mudança profunda de cultura repressora que o Brasil tem. Muito obrigada.
Obrigada, senadora Lídice da Mata, grande parceira também da Comissão de Direitos Humanos e muito comprometida com as causas sociais. Eu quero aqui aproveitar também para dizer que um dos internautas já fez contato conosco aqui. Ele é da Paraíba, o José Carlos Almeida. Ele fala a respeito da população indígena. Então, ele pergunta, a população indígena foi extinta? Né? Porque ele faz um outro questionamento aqui. A Paraíba é uma das cidades mais afetadas pela violência à juventude negra, mesmo tendo grande parte de sua população com descendência indígena. Não se percebe dentro das estatísticas isto, considerando apenas 65% de negros. Então, ele faz esse questionamento, né? Eu quero dizer para o José Carlos Almeida que, a semana passada, nós fizemos aqui também uma audiência pública com diversas etnias, representações de populações indígenas de diversos estados. Nós tínhamos aqui a presença de 50 etnias de diversas regiões do Brasil, da região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. Então, foi um momento também de debate sobre a questão indígena e sobre determinados projetos que estão entre limitação no Congresso Nacional e que afeta diretamente a vida do povo indígena, como é o caso, por exemplo, da demarcação das terras indígenas. Então, um momento de debate sobre esta população, esta Comissão de Direitos Humanos tem feito, de uma certa forma, com uma certa frequência, não é? E a semana passada nós nos dedicamos também a este tema, a este assunto tão importante da população indígena aqui do nosso país. Eu quero conceder a palavra agora ao professor Júlio Jacobo, que é o coordenador da área de estudos da violência da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais e coordenador do Mapa da Violência. Então, com muito prazer, nós vamos ouvir agora também o professor Júlio.